Olá, eu sou o Charlie.
E aí, eu sou o Luiz.
Sejam bem-vindos para mais um episódio do Pauta Quente. Pessoal, pra quem não sabe, Pauta Quente é o nosso programa oficial do site do Fórum Nerd, onde a gente comenta as principais notícias da semana envolvendo a cultura pop, onde a gente aborda as notícias de filmes, séries e às vezes jogos.
Bom, pessoal, antes da gente começar, como sempre, né, aqueles recadinhos, acesse o nosso site, o foronerd.com, o O com acento agudo, onde todos os dias a gente fala das principais notícias que acontecem na cultura pop, postamos as críticas dos principais lançamentos, artigos. Então não se esqueçam, acessem nosso site, comentem, a gente tem um mapa de comentários onde a gente interage com vocês, com as pessoas que lá frequentam, então comentem que é bem legal. Siga a gente no Twitter, no @nerd_fórum, siga a gente também no Instagram, no @fórumnerd, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube, que é muito importante, nos ajuda demais. Dê um like nos vídeos, ative o sininho para você não perder nenhuma notificação, onde semanalmente a gente posta tanto Pauta Quente, quanto Não É Uma Cópia, que é nosso outro podcast, onde a gente seleciona um tema e eu, o Charlie e outras pessoas da nossa equipe também participam. Siga a gente também no seu agregador de podcast favorito, seja o Spotify, seja o Deezer ou qualquer outro. Alguns deles têm até o espaço de comentários, então comente, que gera engajamento e nos ajuda demais. E bora começar, Charminho?
Bora, vamos lá.
Vamos.
Bom, a primeira pauta que a gente separou é uma das que eu fiquei mais feliz essa semana, que saíram as primeiras imagens oficiais de The Boy and the Hero, ou How They Live, acho que é o nome também que ficou no Japão, que é o próximo e último filme do Hayao Miyazaki, o cofundador do Estúdio Ghibli. O filme é feito pelo Estúdio Ghibli, um dos, talvez, o melhor diretor vivo em atividade, é uma lenda do cinema, diretor de Viagem de Chihiro.
É o David Fincher que você tá falando?
É, precisa... não, esse aí é bom, mas né, não chega aos pés do Miyazaki.
Nossa, David Fincher nem conhece esse cidadão.
Não, imagina. Martin Scorsese, isso é uma história real. Martin Scorsese, uma vez quando o Miyazaki foi pros Estados Unidos pro Oscar, mandou uma carta pro Miyazaki pra falar que queria encontrar com ele, ter um jantar e falar de cinema. Miyazaki só mandou um não. Valeu, tô bem. Martin Scorsese. Ou seja, o Miyazaki é outro patamar, né?
O Scorsese tava bêbado. Teve festa de família um dia antes. Aí ele acabou uns vinhos a mais, tava meio bêbado. Por isso que ele fez isso.
É que ele queria conhecer um ídolo dele, né? Mas não deu certo. E o Miyazaki vai lançar esse... faz 20 anos que o Miyazaki tá falando que vai fazer o último filme dele. Esse, aparentemente, é talvez o último filme dele. Que ganhou as primeiras imagens. É um filme que já estreou no Japão. Foi um caso curioso porque eles decidiram fazer esse filme sem marketing nenhum, ou seja, não teve trailer, não teve imagem, não teve teaser, não teve nada, pôster, saiu só tipo um pôster preliminar, que era mais um rabisco, foi um marketing que deu muito certo, porque o filme foi muito bem no Japão de bilheteria, né? Praticamente já se pagou, e agora ele vai começar um circuito em festivais de cinema nos Estados Unidos, e eles estão liberando imagens pra fazer uma promoção do filme, né, que coisa que não aconteceu no Japão, tá acontecendo nos Estados Unidos, e ele deve chegar nos cinemas no final do ano, tanto nos Estados Unidos, quanto talvez no Brasil, eu espero. O Miyazaki é um diretor da é um gênio. Cara, os filmes dele são mágicos. O Castelo Animado, Viagem de Chihiro. Nossa, o Vidas ao Vento é uma sacanagem de bom. Então é um cara que eu amo e eu fico muito feliz que vai ser o primeiro filme que eu vou ver nos cinemas. Esse é obrigatório cinema. As imagens estão muito bonitas. O filme é baseado em um conto, um livro, sei lá, do Japão. E tem, cara, toda essa vibe, atmosfera dos filmes do Miyazaki. Então eu tô muito curioso e animado pra esse filme. Também quem já viu já falou que é incrível, que é excelente, como todos os filmes do Miyazaki, então provavelmente vai ser um dos grandes concorrentes ao Oscar do ano que vem, junto com o Aranhaverso, né?
Como eu tenho um bom coração diferente de você, eu torço para que esse filme chegue logo aqui aos cinemas brasileiros, né? Que não demore muito, não chegue muitos meses após a estreia dele em outros mercados. Torço que a gente receba o convite, Charlie, e com o maior prazer gostaria que você fosse, que você tivesse essa alegria no seu peito e esse prazer de ver, porque diferente de você, meu coração é bom, eu transpareço amor e eu quero ver as pessoas felizes.
Quantos filmes do Miyazaki você já assistiu?
Zero.
Então você fala que seu coração tem amor, mas você não viu nenhum filme do Hayao Miyazaki. Entendi.
Tem um podcast, eu não vou lembrar o número dele, mas é um que a gente fala sobre animações. Se eu não estiver enganado, esse tem a participação do Scripp. A gente fala, a gente, é muita gente. Vocês falam, eu estou no episódio e eu comento que eu não conheço o trabalho dele. Fica a dica aí para se alguém quiser voltar um pouquinho. Esse episódio não está disponível no nosso canal do YouTube, na época a gente ainda não usava, mas ele está lá nos agregadores de podcast. Eu só não lembro realmente o número do episódio, mas é sobre animações. Procura lá que esse episódio foi bem legal.
Animações dos anos 90, né? Filmes animados. Tem um site também do Fórum Nerd, pra quem quiser procurar. E, bom, Bruce, como tá provado que ele não tem cultura, mas uma coisa, Miyazaki é muito foda, tô muito animado pra esse filme. E uma notícia também que deixou as pessoas bem animadas essa semana foi que a Netflix confirmou, né? A showrunner confirmou que Warrior Nun, que é uma série bem popular que tinha sido cancelada e recentemente foi resgatada depois de campanhas dos fãs, a Netflix descancelou a série e não vai ter uma nova temporada, mas vai ter uma trilogia de filmes que vai encerrar a história dessa série. Eu não vi essa série, porque, sim, desculpa pra quem gosta, mas não me parece o tipo de coisa que eu vou gostar de assistir. Então, mas feliz que as pessoas vão ter um final, né? Que a série foi descancelada. E realmente essa campanha dos fãs deu certo. E vai ser curioso pra ver se eles, as fanbases vão conseguir se engajar pra descancelar outras séries no futuro.
Sim, isso provavelmente vai acontecer porque teve uma época, principalmente durante a pandemia, que a Netflix acabou cancelando, né, não renovando diversas séries que eram bem populares, né? Estou falando de 2020, 21, e os fãs ficaram tipo indignados e a Netflix renovou outras séries que nem tinha pelo menos esse apelo popular, né? Então pode ser que isso também gere um movimento de muita de pessoal na internet e ir para cima para voltar, né, algumas outras séries. Lembrando que a Netflix também, se eu não tiver enganado, nessa época, um pouco antes, ela pegou aquela série Lucifer, que eu honestamente acho bem ruim, eu
Não, faz
comecei a
muito tempo.
assistir. Tá? Não, mas ele estreou em 21, né? Ele estreou, a gente já tinha o Fórum
Não, a
Nerd.
série.
Não, a temporada da Netflix, eu digo, Lucifer não era original Netflix, ela tinha acabado e a Netflix fez uma última temporada. Se eu não tiver enganado, acho que estreou em 21 ou em 20, essa
Por aí.
temporada.
Mas assim, é meio difícil falar que uma série é popular, porque o Warrior Nun, por exemplo, a terceira temporada saiu e já tinha aquele esquema de você poder ver as views na Netflix. Assim, cara, eram views bem medianas, assim, é bem. Será que todo mundo fosse, vai ser cancelado porque eram views baixas. A série tinha um grande engajamento no Twitter, e mais ou menos online, mas não se convertia nas views. Cara, assim, eu quero ver se não vai ser um tiro que vai sair pela culatra da Netflix, vai ser tipo um Snyder Cut. É que a Warner viu as hashtags, viu os fãs do Zack Snyder spamando no Twitter, hashtag, e pensou, tem uma grande demanda, né, pro Snyder Cut. Aí eles vão lá, gastam dinheiro e fazem, e o negócio fracassa, tá ligado? Então, vamos só ver se não vai ter esse mesmo efeito. Bilheteria da semana, e bom, tivemos a estreia de Besouro Azul no mundo inteiro. É o filme novo da DC que tinha gente um pouco animada, mas o hype não era tão grande. E embora seja um filme bem legal, a gente já viu ele, o podcast deve sair. Aí eu acho que na quinta ou já saiu, não sei, dá uma olhada no canal do Fórum Nerd, ou no feed, ou no nosso site também, tá tudo certinho, já tem clique no site que eu escrevi, inclusive. É um filme bacaninha, mas infelizmente, como outros lançamentos da DC, o filme foi muito mal na bilheteria inicial, pelo menos. Ele arrecadou apenas 43,6 milhões no mundo inteiro, isso é muito ruim, sendo que desses 43 milhões, 18,6 são do resto do mundo e 25 dos Estados Unidos. Tem se especulado um pouco se o filme vai ter pernas boas, se ele vai ser tipo um Elemental, um Elementos, que foi um filme da Pixar, que começou também muito mal, mas ao longo dos meses foi se reerguendo e acabou sendo um, entre aspas, sucesso, né? Foi também muito bem. Mas também tem a questão que no tá tendo os furacões lá nos Estados Unidos, enfim. Vamos ver se o Besouro Azul consegue se reerguer, mas esses números iniciais são bem ruins mesmo. O filme tem a sorte que ele tem um orçamento muito pequeno, então ele custou acho que uma média de 100 milhões, pequeno, entre aspas, e ele não vai precisar fazer tanto dinheiro assim para se pagar. A gente sabe também que o marketing desse filme foi quase inexistente, então eles não gastaram muito dinheiro com marketing. Então tem chances do Besouro Azul se dar bem. É um filme que no geral as pessoas estão gostando, mas tem com notas positivas. Mas, né, é uma pena que é um filme bem bacana. Em contrapartida, que né, o Besouro Azul é um filme da Warner, e Barbie também, um filme da Warner, tá com 1,280 bilhões, né, 1 bilhão e 280 milhões. É um sucesso, e agora já tá meio confirmado que ele deve passar o Super Mario, talvez semana que vem ou daqui a 2 semanas, e se tornar a maior bilheteria do ano. Sucesso gigante, tem podcast também, de Barbie de Oppenheimer aqui no canal, ouçam que tá bem legal. E Oppenheimer tá com 718,5 milhões, também um sucesso gigante, acabou de passar Interestelar, né, o outro filme do Nolan, e eu acho que Oppenheimer só tá atrás dos dois últimos Batmans dele e do A Origem, se eu não me engano. Então é sucesso gigantesco, baita acerto do Nolan e da Universo, fiz o filme. Um que continua nadando não muito bem é o Tartarugas Ninja Caos Mutante. A animação tá com 118,5 milhões na bilheteria total na sua terceira ou quarta semana, não lembro agora, acho que é a terceira semana em cartaz nos cinemas. É, a gente já assistiu o filme, né, o Vinícius do, aqui do nossa equipe já viu o filme, já tá escrevendo uma crítica, já tem, provavelmente já deve ter um TikTok, um short aqui no canal, né, já fizemos uma publicação nas nossas redes sociais, então siga o Faro Nerd pra saber o que ele achou do filme. É, muito obrigado pela Paramount, o filme vai chegar nos cinemas aqui no Brasil no final do mês, aqui de agosto, e é uma bilheteria um pouco fraca. O filme muito bem vai ter que depender tanto de dinheiro, questão de visualizações em streaming, né, tanto na Paramount Plus quanto, eu acho que na Netflix nos Estados Unidos, os filmes saem também da Paramount, saem na Netflix também, então isso, e venda digital, mas não são resultados horríveis, mas também são números muito abaixo do que eles esperavam. É, e também tem Strays, né, um filme de cachorro falante mais 18, meio violento e com palavrão, que eu achei com o Jamie Foxx e o Will Ferrell, não sei, mas é um filme da Universal, um filme B de terror, e o filme também foi um fracasso, arrecadou 10,2 milhões. É, eu acho que não chegou a estrear no Brasil em nem todos os mercados, mas é um filme que não tem tanto interesse, aparentemente. É mais um fracasso da Universal esse ano. É, e realmente, o trailer eu lembro que não parecia algo muito interessante. É, e Mega Tubarão 2, o filme tá com 318,3 milhões na bilheteria total. É um sucesso da Warner, né? O filme já se pagou, deve estar se pagando a questão do marketing, então não duvido que eles devem anunciar daqui a pouco o Mega Tubarão 3, porque é uma franquia que se provou bem, bem rentável para o estúdio. E Fale Comigo é um filme muito bacana, que a gente também já fez crítica, já teve acesso, já está em cartaz nos cinemas, assistam, que é um filme bem legal aqui no Brasil. O filme está com 46,1 milhões, a gente sempre tem falado toda semana, também é outro de sucesso gigante, o filme custou só 4,5 milhões, então é A24, sabe como fazer dinheiro, e terror continua sendo a parada do momento. Tudo que eles, todo estúdio que investe em terror normalmente se dá bem, porque é um gênero que custa barato e arrecada muito dinheiro. Então é bom também ver filmes excelentes e bem instigantes, originais, como o Fale Comigo, fazendo muito sucesso. E pra terminar, os últimos dois filmes, um de terror que eu acabei de falar que faz sucesso, mas esse acabou não dando certo, que é A Última Viagem de Demeter, final do Drácula, um flop gigantesco da Universal também, eu acho. 11,8 milhões na sua segunda semana, foi já enterrado, esquecido. Já anunciaram que, tipo, semana que vem o filme entra no aluguel digital e também vai estrear no Brasil, acho que também daqui uma, duas semanas. Então é um fracasso, vai depender muito da venda digital, quem sabe consegue dar um up pra esse filme. E pra terminar, Mansão Mal Assombrada, a gente tá sempre comentando também aqui no Fórum Nerd, no Pauta Quente, é o filme da Disney, do parque lá de diversões, né, da criação dos parques da Disney, um dos maiores fracassos do ano. O filme tá com 85,2 milhões, já estreou no Brasil e não teve, teve críticas negativas, uma bilheteria horrível, um filme que custa muito dinheiro, então eu acho que acabou que a Disney vai ter que rever também esse conceito de fazer esses filmes de parque, de atrações de parque, porque esse aqui não deu nada certo. M 2024, né, do caso 2023, adiado para janeiro, 15 de janeiro de 2024, foi confirmado. A gente noticiou aqui nos primeiros programas que eles anunciaram, né, os indicados, e depois que o M foi adiado indefinidamente, agora eles colocaram essa nova data, dia 15 de janeiro de 2024. Vai ser diferente, né, porque talvez vai ser o primeiro ano, não vai ter uma premiação do M, e a gente sabe por quê, né, por conta da greve de roteiristas e atores, senão não ia ter ninguém na premiação, mas só ia ter os diretores e produtores. Mas que bom, né? Colocaram uma nova data. Até lá, a greve deve ser encerrada, se tudo der certo.
Sim, e é bom que com essa data dá pra gente, pelo menos, tentar nas nossas cabecinhas, dar um parecer, né, de que talvez essa greve tenha uma data, um período próximo de terminar. E janeiro tá bom, ele não tá tão longe, nós estamos em agosto, então um pouco mais de 4 meses aí pra acontecer. E quem sabe até lá também as coisas já não tenham se resolvido e, os atores e os roteiristas consigam melhores condições e possam trabalhar normalmente, porque a gente agradece, são mais produções e a gente vive disso, né? A gente não quer que isso pare, mas obviamente quer que eles continuem trabalhando nas condições que eles
Sim, até que a
merecem.
gente começou o Porta Quente bem quando, na semana da greve de atores, né? Então isso queimou muito, tipo, a quantidade de notícias. Até a gente percebeu que a gente tem feito muito menos notícias na semana porque não tem anúncio de filme, não tem anúncio de série, é mais, não tem foto de set. Então é mais coisas que já estão meio que prontas, né? Já foram gravadas, que estão começando a sair ou a terem divulgação, mas realmente é greve.
Sim. Basicamente as notícias são trailers e, sei lá, de repente algum artista dá alguma declaração no Twitter, alguma coisa, fala sobre algum projeto e acaba virando uma notícia, mas de fato as notícias diminuíram bastante. Continuando aqui na nossa pauta, para a alegria do Charlie, um grande fã de Godzilla, a série Monarch ganhou suas primeiras imagens. Para quem não sabe, ela é um derivado de Godzilla, né? Que é uma série que vai estrear no Apple TV Plus, que o Charlie acha que eu sou dono, eu não sei por quê também. É sempre me vilanizando, né? Incrível. E a série ganhou as primeiras imagens. O Charlie, que é um grande fã de Godzilla, ele que é a Godzilla, vamos dizer que é a principal IP que ele tem amor, assim.
Do
Pretende
nada.
assistir, Charlie? O que que você achou das
Eu
imagens?
não entendi. Como assim do Godzilla, que eu sou o maior fã do Godzilla?
Seu filme
Explique-se,
favorito
por favor, que eu não entendi.
é
Falou
Godzilla
do
vs.
nada.
Kong. Você que voltou aí nos cinemas com esse filme, você que amou esse projeto, você que falou esse filme vai trazer as pessoas de volta para o cinema. Chupa,
Cara,
Tenet,
então,
você
nossa,
falava na época.
caraca, que ressentimento, sabe? Porque eu falei mal, cara, uma vez eu falei que eu não gostei de Tenet, e isso alugou um condomínio na cabeça do Bruce, gigantesco, condomínio de luxo. Sei lá, eu tô tomando café da manhã e falo assim, nossa, que cereal gostoso, o Bruce Sturge, e fala assim, ah, você gosta desse cereal, mas não gosta de Tenet, né? Tudo, ele acha uma forma de linkar com Tenet, com o fato de eu não ter gostado de Tenet, esse filme ruim do Nolan. Que ele nem gosta muito também, então não faz sentido esse ódio.
Não, mas eu vou explicar a história. Você está exagerando. Não é que você gostar ou não de Tenet é um direito seu, a opinião sua e está tudo certo.
Eu
O que
tô
eu
certo, né?
critiquei é que. Porque, não, nunca. Mas está tudo certo você ter a sua opinião. Mas a sua opinião nunca está certa. Mas na época, pessoal, o que que aconteceu? Eu quero que vocês, até no, nos comentários, falem sobre isso, o que vocês acham. A gente, no final do ano, sempre faz uma lista das piores coisas que a gente achou que foram lançadas naquele ano e das melhores. E o Charlie colocou Tenet. E eu fiquei indignado que ele colocou Tenet, porque, tipo, sei lá, em 2020 foi lançado Dolittle. E ele colocou Tenet.
Foda-se, eu não vi do Little. Eu não, o Tenet
Pô,
foi o pior filme que eu já assisti.
Bloodshot foi
Foda-se, eu
lançado em
não
2020, mas ele colocou
assisti. Eu
Tenet,
não
entendeu?
assisti
Ele
Bloodshot.
colocou
Eu.
Tenet. Aí eu falei, gente, eu tô muito louco, o que tá acontecendo aqui? É isso, só que aí ele acha que eu ataco ele por eu gostar. Eu acho Tenet um filme ok, eu dei nota 6, assim, um filme assim. Acho o pior filme do Nolan, não é o que eu menos gosto, mas tecnicamente é o pior filme do Nolan. Mas, pô, eu só achei meio forçado ele estar tá ali nos piores filmes do ano, ainda mais um ano, né, que
Então,
teve
eu.
Doutor, Do Doutor não, Dolittle,
Foda-se,
principalmente,
porque eu não vi.
Bloodshot
Os
e
filmes.
outras
Tenet foi o
porcarias.
pior filme que eu vi naquele ano. Odiei, não gostei. Achei uma bosta. Um dos piores filmes do Nolan. Embora o Bruce tenha inventado que eu sou o maior fã do Godzilla. Eu gosto muito do Godzilla.
Tá vendo? Eu não inventei
Resident
nada.
Evil, Shin
Eu não
Godzilla.
inventei
Não, vem
nada.
inventar porque eu sou o maior fã do mundo. Não sou, eu gosto. Mas eu não amo, assim. Eu vi recentemente o Shin Godzilla do Hideaki Anno, adorei. Um puta filme. Mas assim, Godzilla é um personagem interessante. Eu não sou fã do MonsterVerse, que o Bruce não falou, mas essa série ela se passa no MonsterVerse, aquela franquia lá feita pela Warner e a Legendary. É um filme feito com essa franquia de filmes, que é o Godzilla, aquele lá do Garth Evans de 2013, 2012. Aí tem o Kong, o Godzilla 2 e o Godzilla vs. Kong, né? Esse filme, ele vai se passar tanto no passado quanto no presente dessa franquia. Vai ter cenas, por exemplo, que se passam durante os eventos do Godzilla 1. E assim, é uma série, talvez a grande aposta da Apple pra esse ano e pra próximo ano. É uma série blockbuster deles, que eles não fazem tantas, né? E agora é uma grande aposta. Ela vai ter, as imagens mostram, né, vai ter o Kurt Russell e o White Russell, né, o filho dele, é o carinha lá do Falcão e o Soldado Invernal.
O agente
É, eles vão interpretar
americano.
isso, agente americano, eles interpretam o mesmo personagem, é o pai e filho interpretam o mesmo personagem, mas em períodos diferentes. E, cara, bacana, é legal ver a Apple focando, tentando fazer essas séries blockbusters gigantes. Vamos ver se só quer assinantes pra eles que eles estão precisando, né, pro serviço de streaming deles. E, assim, essa série tem duas coisas que eu quero destacar. Uma é que os primeiros episódios estão dirigidos pelo Matt Shackman, o cara de WandaVision, que vai dirigir o filme do Quarteto Fantástico. E essa é uma série que um dos roteiristas e produtores é o Matt Fraction, um roteirista foda de quadrinhos, famoso principalmente por ter feito o Gavião Arqueiro, aquela fase lendária dele que a Marvel cagou na série do Disney Plus.
E curioso que você citou da Apple, a Apple que é legal que ela tá fazendo assim uma série com um alto orçamento, um blockbuster em série, como você disse, mas a Apple também tem acertado muito mais do que errado nas séries, é importante a gente destacar. A Apple tem muita série boa, com filmes isso às vezes não acontece, mas com séries ela tem acertado e eu vejo potencial assim na Apple em termos mercadológicos da Apple. Apple é uma empresa elitizada, então é muito difícil você imaginar que o Apple TV Plus seja um serviço popular, apesar dele não ser caro, ele é R$14,90, tá o mesmo preço da Amazon Prime Video. Mas para você ter a Apple, você precisa ou ter um computador, ou ter um iPhone, ou ter um MacBook, tudo isso. Então, assim, não é todo mundo que tem condição, principalmente no Brasil. Então, é difícil ela se tornar popular, mas potencial para ela crescer um pouquinho aí no, nos seus números de assinantes, tem, pelo menos. E curioso que você citou WandaVision, que é
Assim,
outra
ela é
série que
melhor que
você ama,
Tenet,
né?
mas é uma série ok. Uma série que eu desgosto de várias coisas, mas no geral, principalmente depois do lá de Cavaleiro da Lua, Invasão Secreta, até o conceito dela até cresce um pouco mais pra mim. E o você falou da Apple, assim, a Apple é um serviço muito bom. Eu tenho sido um parasita da Apple porque eu tenho usado os meses grátis que eles têm dado. A cada 3 meses eles lançam uma parada e eles dão 3 meses grátis. Então faz 1 ano que eu assino o serviço sem pagar um mês, só usando os meses grátis que eles estão dando. E cara, é um serviço que assim tem muito conteúdo bom, de verdade. Mas é aquilo, eles não só não divulgam, tipo, por exemplo, não existe uma conta oficial da Apple no Brasil, Apple TV Plus. Então, embora eles tenham as coisas em português lá traduzido no site oficial, né? Cara, não tem conta pra divulgar. É bizarro. E assim, e no geral as séries elas não as pessoas não tem uma variedade muito grande, nem uma parada que vai chamar uma fanbase muito grande pra assinar o serviço. Então, vira um serviço muito restrito mesmo, embora o conteúdo seja muito bom. É, tipo, cara, a Apple é top 5 serviços de streaming que tem, assim, facilmente.
E a Apple também investe em trazer muita gente. Para quem não sabe aqui, eu e o Charlie, eu não vou citar o nome do filme, mas a gente estava falando em off sobre alguns filmes que a gente acaba descobrindo, tal, que a gente não tem muita vontade de ver por não ter grandes nomes envolvidos, tal. Na Apple eles apostam muito nos grandes nomes, né? Você vai ver filme com Tom Hanks, você vai ver série com Anne Hathaway, você vai ver série com a Jennifer Aniston, com Jared Leto, com Harrison Ford, o Taron Egerton, enfim, com muita gente boa que tá ali, e a Apple realmente investe nisso, e eu confesso que eu não sei se, sei lá, conforme vai avançando, o quanto de assinantes que eles ganham ou que eles perdem, mas a série do Godzilla é uma série diferente do que eles fazem, é uma série que vai pegar uma grande IP, vai fazer, lembrando também que o novo filme do Scorsese vai estrear nos cinemas e depois vai pro catálogo da Apple TV Plus, pode ser que alavanque um pouquinho aí, não sei, né? Vamos esperar para ver o que acontece.
Exatamente, e uma das polêmicas da semana, essa semana tiveram duas polêmicas, duas coisas muito polêmicas. Um a gente vai comentar, que é o filme lá, O Maestro, da Netflix, mas outra que também gerou muita treta essa semana foi o filme da Branca de Neve, o live action da Disney, que é mais voltado pra atriz Rachel Zegler, que vai viver a protagonista. E assim, esse filme, ele tem. Já vazou várias coisas, vai ser. Eu já falei aqui, né? Não vai ser um filme bom, vai ser um. Cara, vai ter várias críticas, assim. Parece que vai ser bem horroroso, como todos esses live actions têm sido. Mas o que aconteceu? A atriz, ela e a Gal Gadot deram uma. Que tá no filme, né? Que vai ser a Rainha Má. Deram umas entrevistas, né? Surgiram umas entrevistas delas aí, que foram pré-gravadas antes das greves. Cara, e rolou uma treta porque a Rachel Zegler falou que ela nunca foi muito fã da Branca de Neve, que ela viu o filme uma outra vez, e ela falou de umas problematizações que o filme tem, que o príncipe é um stalker, que a Branca de Neve é uma mina menor de idade no filme, e o príncipe é maior de idade. Então, assim, e aí, cara, a galera caiu matando em cima dela, teve muita briga, ela teve que desativar as contas sociais dela, as redes sociais dela. Então, cara, foi uma treta que gerou, assim, que eu, olhando, assim, tipo, de fora, é aquela coisa que mostra como a internet tá doente, que as pessoas estão realmente buscando coisa pelo em ovo. A menina, por exemplo, ela falou com um certo desdém, é claro, da Bianca de Neve original, mas, assim, quando o Harrison Ford, por exemplo, que a gente citou agora há pouco, fala abertamente que ele odeia Star Wars, que ele só fez por causa do dinheiro, que ele só voltou por causa do dinheiro, que ele não sabe nada, que ele não se interessa, todo mundo acha legal, todo mundo acha divertido, dá risada, mas agora, quando a menina fala isso, as pessoas ficam irritadas. Então, mais uma vez mostrando como as pessoas têm um comportamento muito diferente quando se trata de uma mulher, né?
Sim, bom ponto, Charlie, bom ponto. E curioso também como, além do machismo explícito, também a galera escolhe quem ela vai cancelar, quem ela vai passar um pano. Cara, o mundo da internet, ele é curioso, e ele também reflete, não é só na internet, né? A gente fala isso, mas ele tá no cotidiano das pessoas, no café da manhã, nas ruas, nos intervalos dos estudos, dos trabalhos, as pessoas também comentam sobre isso. Eu, particularmente, eu não vejo problema nenhum em opinião, nesse tipo de opinião. Eu acho que é direito dela, se ela não se importa, se ela não liga, se ela odeia. Beleza, cara, é direito dela, se ela vai fazer o filme, que ela faça um bom trabalho. Isso, pra mim, é o que vale. Eu não acho que é falta de respeito. Talvez a gente poderia pensar, ok, ela poderia dar essa opinião depois, não agora, que o filme ainda não foi lançado e tal, mas... Também não sei, né? Eu, particularmente, não vejo nada demais.
É, assim, essa menina já se foi umas tretas e eu sempre tenho um pouco de pena dela, porque nenhuma delas eu acho que ela fez algo de errado. Cara, uma pra você ter ideia, ela fez aqui. Ela estreou como atriz no Amor Sobre o Amor, o filme do Spielberg.
De 21.
Isso. E assim, esse filme é estrelado pelo Ansel Elgort. E quando, antes desse filme estrear, tipo, um ano e meio, 2 anos e meio antes desse filme estrear, já tava totalmente gravado. E rolou acusações, assim, tipo, sérias e reais com print mesmo, dele que ele abusou sexualmente de uma menina menor de idade. E assim, cara, foi muito feio. Ele, por exemplo, não falou nada, meio que, tipo, provando que ele realmente era culpado. E aí, assim, a promoção desse filme foi um inferno, porque eles estavam tentando esconder o Ansel Elgort da promoção dele. E muita gente começou a, tipo, atacar ela, como se ela, tipo, tivesse que, sabe, falar disso, porque ela também não tava abordando esse assunto. Que, porra, as pessoas estavam cobrando ela. Então é meio bizarro, assim. É uma atriz que as pessoas pegaram um ódio por motivo idiota e aí gera essas tretas, assim, vazias da internet.
Sim. E nesse caso do... Ela não tinha nada que se posicionar também, porque, assim, ela não é a pessoa que vai dar ou não uma sentença e tal. Eu acho que é correto também ela não se posicionar. Às vezes ela se posiciona e uma palavra mal colocada, o pessoal ia cair matando duas, sim, três vezes mais. Sei lá, eu, no lugar dela, eu acho que eu também não iria me posicionar nesse caso, né? Bom, e nessa semana também, há poucos meses atrás, foi anunciado que um dos filmes mais queridos brasileiros, né, que é o Auto da Compadecida, vai ganhar uma sequência, o Auto da Compadecida 2, e nessa semana ele ganhou a primeira imagem oficial. Charlie, minha memória não é das melhores, eu não lembro se a gente já conversou. Você gosta do Auto da Compadecida? Eu não lembro se a gente já conversou sobre isso ou não, algum dia.
Eu vi ano passado esse filme. Assim, eu fui ver, né? Vamos ver, é um filme que eu não falo muito bem. Eu tava assistindo, tava achando legal. Mas, cara, é um puta filme foda, assim. Cara, eu amo esse filme. E ele é muito engraçado porque durante muito tempo, mudou um pouquinho recentemente, ele era o filme mais bem avaliado do Letterboxd inteiro, assim. O que era muito, e era muito curioso porque, tipo, os gringos ficavam ou irritados, ou eles ficavam, tipo, por que, que as pessoas gostam desse filme? Que diabos é esse filme? É um filme muito regionalista, não só do Brasil, mas principalmente do sertão, né, do Nordeste brasileiro, mas é um baita filme. Eu fiquei um pouco ressabiado com o anúncio dessa sequência, mas eu confesso que agora eu tô começando a ficar mais interessado. Você gosta desse filme? Eu também nunca... A gente nunca falou mesmo sobre ele.
É um dos meus filmes favoritos nacionais. Eu não lembro com o que foi da nossa equipe que a gente estava conversando, provavelmente antes ou depois de alguma gravação. A gente estava falando de alguns filmes nacionais e eu citei o Auto da Compadecida. E curioso que quando teve o anúncio, eu fiquei extremamente pé atrás. Uhum. Assim, a mesma coisa que aconteceu com o Gladiador 2 também. E sei lá, eu acho que são obras quase que retocáveis, assim, ela... Tá, talvez não tecnicamente tem uma coisinha aqui, outra ali, que não faz ela, de repente, ser perfeita, mas ainda assim são obras muito boas, e elas estão no imaginário, na cultura das pessoas e tal. Aí você fala, porra, uma sequência depois, semelhante também ao que aconteceu uns anos atrás com Blade Runner, que quando foi anunciado muita gente também torceu o nariz e tal. E eu espero que siga o mesmo passo de Blade Runner. Eu gostei muito do 2049 e também gosto muito do original. Cara, eu não sei se eu tô tão ansioso assim, porque eu ainda tenho esse medo. Eu acho que eu quero ver um trailer. Mas sim, eu acho que certamente ele talvez seja meu segundo ou terceiro filme nacional favorito. Lembrando que tem um também que é muito curioso, que é um filme brasileiro de 2010 chamado As Melhores Coisas do Mundo, que é um filme que eu vejo muito poucas pessoas falarem. Eu acho um filme muito, muito bom, da diretora Laís Bodansky. Não sei se você já viu também.
É o. Não, não, esse eu nunca vi. O Cidade de Deus vai ganhar uma sequência também. Vai ter uma série feita pela HBO Max aqui no Brasil, que já tá com o retorno do elenco e tudo mais. Estou bem curioso. E a. É, né, o Auto da Compadecida 2 ganhou uma primeira imagem oficial com o retorno do João Grilo e do Chicó. O Matheus é Natchegale? Natchegale, assim que fala.
Nashtergali,
Isso,
eu acho.
e o Selton Mello. É curioso, né? O filme tem direção da Guel Arraes e da Flávia Lacerda. Assim, eu tô bem curioso. E detalhe, foi anunciado algumas semanas atrás, isso quase entrou no Pauta Quente número 1, mas infelizmente não deu. A Thaís Araújo vai interpretar a Nossa Senhora, né? Infelizmente, a Fernanda Montenegro não pôde voltar por conflitos na agenda, mas a Thaís Araújo vai interpretar ela. Então eu tô muito curioso pra ver isso, porque é uma atriz muito boa no, nessa versão da Nossa Senhora, que é uma versão também muito legal.
Sim. É uma pena a Fernanda Montenegro não poder voltar, mas a Thaís Araújo também é uma grande atriz e o papel ficou bem escalado, está em boas mãos.
Exatamente. E trailers da semana. Essa semana tivemos vários trailers. Começando talvez pelo mais interessante, vai. Vou começar pelo mais interessante, que é finalmente, do nada, saiu o trailer da série animada do Scott Pilgrim pra Netflix. Cara, eu tô muito ansioso. Scott Pilgrim é um puta filme do Edgar Wright, né? É produzida pelo Edgar Wright com o retorno do elenco do filme inteiro, fazendo seus papéis. E é muito legal porque agora vai adaptar o quadrinho do Brian O'Malley direitinho. Até porque o filme, obviamente, não dava pra adaptar certinho. E esse ano, cara, foi muita coincidência. Porque eu comprei o Scott Pilgrim inteiro que eu não tinha, nunca tinha lido no começo do ano. E foi assim, eu comprei, uma semana depois anunciaram a série animada, né? Que vai ser mais no estilo anime. Eu fiquei, porra, da hora. Aí quando chegou e depois que eu terminei de ler inteiro Scott Pilgrim, anunciam que o elenco original vai voltar pra animação. Então, cara, eu li o Scott Pilgrim, assim, eu já amo o filme, o quadrinho é espetacular, é um dos meus quadrinhos favoritos da vida, é muito bom, eu me identifiquei muito em várias coisas. Eu acho que o quadrinho, ele tem uma jornada não só pro Scott, mas para todos os personagens, muito mais bem definida. E o trailer tá lindo, a animação tá maravilhosa. Acho que esse ano ainda na Netflix, né? Você gosta do Scott Pilgrim, Bruce?
Cara, eu não cheguei a ver o trailer, eu vi que o Parse fez a notícia pro site. Eu assisti o filme, eu gosto dele. O filme é de 2010, 2012, se eu não estiver enganado, do Edgar Wright, eu não lembro exatamente. Eu vi na época ali, talvez 2, 3 meses depois que estreou, gostei bastante, mas eu não sou tão inteirado na história, por exemplo. Você comentou dos quadrinhos, eu nem sabia que era baseado em quadrinhos, para você ter uma ideia. Eu
Caraca.
achei que era estéreo, nem sabia, eu não sou tão inteirado na história. Mas o filme é muito bom e eu vou ver. Eu não sabia também que tinha empolgado tanto, eu só vi os comentários do site que teve lá, vi que o pessoal gostou, mas não imaginava que tinha sido tão bom. Eu não esperava que você tivesse com a expectativa tão alta assim também.
Não, tô principalmente porque o retorno do elenco vai adaptar o quadrinho mais seriamente. E vai ter o Edgar Wright como produtor, né? Então isso é bom também. Um trailer que saiu que eu mexi bacaninha, começar só pedir, é de Funny Cake. Eu falei no primeiro Pauta Quente do primeiro trailer. Esse aqui também gostei bastante. Muito ansioso pra essa série animada de Hora de Aventura. Gosto muito de Hora de Aventura. Esse spin-off é tudo que eu não esperava no bom sentido. Estreia esse ano também na. Tanto no Cartoon Network quanto no HBO Max, ou só Max, né? Que talvez quando estreia ainda não vai ter feito a transição aqui no Brasil pra Max. E um trailer que saiu hoje, no dia que a gente tá gravando, é o teaser de Percy Jackson, a série do Percy Jackson. E sei lá, você viu esse teaser, Bruce?
Pior que vi foi uma das primeiras notícias, né, que saiu no site. Eu vi, a gente já conversou também uma vez, eu não lembro se você necessariamente estava. Eu não sou também tão ambientado em Percy Jackson, mas não achei nada demais no trailer, cara. Não sei, tá com cara de série da Marvel para
Ou
mim, pelo
também
menos
assim. É, não, cara de série do Disney Plus.
É que eu falo, cara, eu não sinto do Disney Plus, porque, por exemplo, como todo mundo sabe, eu não acompanho Star Wars, então, assim, eu não vou citar, porque eu não vi e tal, mas as da Marvel, a maioria eu acompanhei, e eu achei bem cara, assim, cara de ser muito genérico. Eu não sei, foi só um teaser também, e pode ser que eu esteja errado, né? Mas foi a sensação que eu tive, a impressão que eu fiquei.
Assim, eu amava os filmes quando era criança, ou principalmente o primeiro. Eu cheguei a ler parte do segundo livro quando eu era criança. Eu vi o segundo filme e não gostei, até que o segundo filme é muito ruim. E assim, essa série, quando anunciaram, eu fiquei muito animado. Porque foi anunciado numa época em que a gente ainda tinha uma expectativa pro Disney Plus, que ia ser um serviço de streaming decente. Cara, assim, o elenco é bem legal. E alguns shots tão bacanas, mas no, nossa, tem uma cena que é o Ares, eu acho. Cara, que é um fundo verde. Sim, é o volume, né? Tecnologia de Star Wars. E outro dia eu vi um meme muito bom. Do Greg Fraser, né, o cinematógrafo do Duna, do Batman e tal, que ele é um dos caras que foi pioneiro, que a série que criou essa tecnologia o volume foi o Mandalorian, né, a primeira temporada, e ele é o diretor de fotografia que trabalhou nela, ele foi um dos caras que ajudou a desenvolver, e assim, é um meme com ele como se fosse o Oppenheimer, né, tipo, olhando qual é o que eu criei, né, porque, cara, todo mundo que tenta usar isso aí não dá certo, fica horroroso, e aqui é outro exemplo, cara, essa sendo o Ares andando de fundo, cara, uma tela verde, é o volume horroroso, horroroso, até o Mandalorian, que é uma série que tem uma produção muito boa, caiu muito, tipo, essa última temporada pra mim é muito feia. Então, assim, eu não tenho expectativa nenhuma. É uma série.
Ares de bigode, você lembra, Charlie?
Oi? Lembro.
Do
Cara.
Ares de bigode, você lembra disso?
Pior que o Ares de Bigode tá melhor que esse Ares aí dessa série. E vai ser uma série que vai ser mais infantil do que as pessoas esperam. Então, vai fazer sucesso por causa que a fanbase é muito engajada, mas. Eu, não, eu tô sentindo que ela não vai furar a bolha externa, assim, das pessoas que não são tão fãs. Principalmente com esse visual e vibe meio Disney Channel que estão dando. E o trailer, acho que o trailer principal da semana foi o trailer de Maestro, né? A gente comentou algumas semanas atrás o novo filme do Bradley Cooper sobre o compositor, o Leonardo. Você lembra dele, viu? Você? Leonard Bernstein. Isso.
Bernstein, é.
Que é uma das apostas da Netflix. Assim, esse trailer causou também uma treta gigante. Você chegou a ver o trailer e essa treta toda?
Cara, vi o trailer, eu gostei dos trailers, do trailer, aliás, e curioso que os filhos dele defenderam o Bradley Cooper, né, que é o diretor do filme, das polêmicas, mas eu não peguei essas polêmicas aconteceram muito no Twitter, eu uso o Twitter muito pouco, eu não entendi exatamente tudo o que aconteceu também. Pra dar polêmica, eu só vi que os filhos dele defenderam o diretor, né?
Então, o diretor e o ator principal, porque assim, ele tem várias coisas. Ele tá usando um prosthetic, né, um nariz de mentira, que tá muito feio, isso é fato, assim, muito caricato. O próprio Bradley Cooper já tem uma napa grande, então, tipo, ele mesmo assim, o negócio aí, o nariz falso, tá bom, tá muito parecido com o Leonard. Mas esse, assim, não é tanto um problema. Tiveram dois problemas, um eu acho mais ou menos, o outro é uma parada que é meio séria, um que o Leonard era um ator, era uma pessoa, ele era um judeu, né? E esse filme estava sendo feito pelo Jake Gyllenhaal até 2021. Ele tava com direitos, era um papel dos sonhos dele. Gyllenhaal, que é um ator judeu também. Era um dos sonhos dele fazer. E a família não quis fazer com o Jake Gyllenhaal, que fizeram o Bradley Cooper, que não é judeu, para dar mais uma visibilidade maior pro filme. Tem uma polêmica que eu entendo, assim, um certo lado, as pessoas estão criticando isso. Porém, não é tanto. Não vejo tanto problema assim. Agora, o que é realmente complicado é que a esposa dele, na vida real, era latina, né? E o filme era interpretado pela Carey Mulligan, que não é latina. Então, tipo, porra, né? Meio complicado, muito complicado. Essa sim é uma polêmica que eu realmente acho que vale a pena as pessoas estarem discutindo. Mas assim, o trailer no geral é um trailer ok. Eu achei muito Oscar bait pro meu gosto, mas mesmo assim eu vou assistir na Netflix em dezembro, né? Quando estrear no serviço.
Sim. Ah, e essa polêmica da Carey Mulligan, antigamente isso acontecia muito, né? Hollywood cagava e andava para isso, ela não se importava, ela pegava. Eu não sei se você lembra disso. Você chegou a assistir o Clube de Compras Dallas?
Sim, assisti. Baita filme.
Na época, para quem não se lembra, ou para quem não sabe, nesse filme o Jared Leto interpreta uma pessoa trans. E na época o filme recebeu algumas críticas, né, das pessoas, mas na época muito menos barulho, né, essas críticas fizeram, de o porquê que convidaram, tipo, o Jared Leto para ser, sendo que existem diversas atrizes trans que teriam capacidade para interpretar o filme e tal. Naquela época, a gente tá falando de 10 anos atrás, o filme, se eu não estiver enganado, eu acho que ele é de 2013. Ela já fez um barulhinho, mas hoje em dia isso é muito maior. As pessoas pedem, elas reparam, elas percebem com razão. Concordo com o Charlie nessa. Essa reclamação é bem mais séria do que a questão do Bradley Cooper com o Jake Gyllenhaal. Eu acho que. Eu não sei se eles mandaram mal, óbvio que mandaram, mas eu não sei se isso foi intencional ou não. Pode ser que o Bradley Cooper só queria trabalhar com a atriz que tá lá. Mas não sei, eles mandaram mal. Eles podiam ter sido mais atentos nisso e ter colocado uma atriz latina, assim.
É, exatamente, concordo com o Bruce. E vamos ver o que vai ser desse filme do Maestro. É, passando agora pelos rumores, né? Rumores da semana. É, aqui, essa semana tá recheado. É, começando por o The Last of Us, né? A gente tá muito animado pra segunda temporada. E o Craig Mazin, que é o showrunner, falou um pouco que eles já estavam escalando pessoas da segunda temporada. Já tava bem, num processo bem avançado antes das greves. E, assim, aparentemente, segundo informações de alguns insiders, já está sendo muito especulado isso. A atriz Shannon Barry, eu acho que ela fez Yellow Jackets, se eu não me engano, ela vai interpretar a Abby na segunda temporada. Uma escolha pra gente muito boa. Parece muito com a personagem, já tem montagens assim, então gostei que se for esse o casting. Tomara que seja verdade. E muito animada pra segunda temporada, porque The Last of Us, em contrário do que algumas pessoas acham, é um puta jogo foda. Uma história assim incrível. E eu tô muito animado pra ver ela ser adaptada no segundo ano da série.
Sim, e tem a questão de eles adaptarem o segundo jogo em duas temporadas também. Eu não sei se isso foi confirmado ou se era só um rumor.
Isso, confirmado.
Eu adoro também, amo a história dos jogos, acho disparado os melhores jogos. Talvez não os que eu mais joguei, os que eu mais me diverti, por eu ser um nintendista safado, mas em termos de história, de qualidade de jogo, eu acho que é com até algumas sobras os melhores jogos. E eu tô bem ansioso, a segunda The Last of Us já tem uma história mais densa, mais pesada, vamos dizer assim, no segundo ainda mais, né? Mas tem spoiler aqui, tô bem ansioso, parece ser uma boa escolha e também não vejo a hora, adorei a primeira temporada e não vejo a hora de ver a segunda.
E isso não tá na pauta, pegar o Bruce de surpresa. Aparentemente, também tem essa mesma insider que tá falando que a caçadora vai estar no DCU do James Gunn. E uma parada aqui também quase entrou no primeiro episódio. Eu acho que a gente nunca chegou a comentar nem aqui, nem no grupo do nosso grupo que a gente tem no Fórum Nerd. Eu não sei nem se o Bruce tá sabendo. Você tá sabendo que aparentemente tem um rumor que a caçadora vai ganhar um filme solo dela, o DCU do James Gunn, e ela vai ser um filme coreano, com um diretor ou diretora coreano, e uma atriz coreana interpretando a caçadora.
Não, eu não estava sabendo e você já respondeu a minha pergunta antes mesmo de eu fazer. Eu ia perguntar se a Mary Elizabeth Winstead ia retornar para o papel. Ok, você já respondeu que não.
Não, não. Então, aparentemente, isso está sendo feito, e hoje já estão falando também. Realmente vai, a caçadora estará presente no DCU. O que faz sentido que, já que é um universo que já vai ter bastantes heróis. Mas, assim, essa notícia, eu fico um pouco com preguiça de um filme da caçadora. Eu acho que, tá, um especial pro HBO Max seria mais legal. Mas, cara, eu acho uma baita ideia você pegar e fazer, por exemplo, esse universo de heróis e fazer um filme, por exemplo, coreano, sabe? Com um diretor coreano. Imagina se vocês pegam, conseguem um diretor fodão, tipo o Park Chan-wook, ou até aquele cara que fez aquele filme da vilã, que é um cara que faz umas cenas de ação incríveis, né? Então, pô, tem muito potencial. Eu acho uma ideia interessante, só uma preguicinha de ser um filme, né?
Sim, e curioso, né? Porque é do Besouro Azul, né? Que o James Gunn já confirmou que é o primeiro filme do DCU, mas tem muito personagem já confirmado que vai aparecer, alguns aí a gente já tem até rumores de elenco e tal. Cara, eu não sei, eu imaginei que eu não ia estar assim, mas eu tô começando realmente a ficar ansioso, sabia? Pra ver, nem tanto por Superman Legacy, mas pelo futuro do universo, assim, eu não sei. Será que um filme da Liga da Justiça está próximo? Eu ainda tenho muitos traumas de 2017. Tenho muitos
É,
traumas.
assim, ele realmente tá planejando, tá fazendo uma coisa que até o MCU nunca conseguiu fazer, que é de fato fazer um planejamento gigante. Tomara que ele consiga executar tudo, que tudo dê certo. Eu também tô ansioso porque o James Gunn, ele tá fazendo tanto personagens famosos quanto personagens, tipo, porra, ele meteu um metamorfo no filme do Superman Legacy já. Então, o que eu quero ver é que o James Gunn, ele é muito imprevisível. Bom sentido. Tipo, o cara meteu o Starro, o Conquistador, um dos vilões mais da hora dos quadrinhos, no filme do Esquadrão Suicida do nada, numa época que não tinha como fazer conexão, que ele tava com as mãos atadas. Então, agora que ele tá soltinho, eu fico muito animado pro que ele vai fazer pra esse universo também.
Sim, eu também, e vamos ver, né? Eu achei legal, assim, o filme da Caçadora, mas, não sei, não é um filme que eu colocaria na minha lista de prioridades para assistir no ano, assim. Eu acho que seria provavelmente aquele filme que eu não iria assistir, sei lá, se ele fosse lançasse no cinema, eu ia esperar chegar na HBO Max para assistir, assim, não seria algo que, pelo menos a primeiro momento, óbvio que sem confirmação de se é uma verdade, se é rumor, sem ter trailer, sem ter escalação de elenco, sem ter porra nenhuma, mas hoje, assim, tipo, legal a ideia, mas Eu não fico com hype muito alto, não.
E agora passando para as notícias muito tristes dos rumores. Os live actions da Disney estão acontecendo ainda com força. A gente falou semana passada de Enrolados, rumor. Agora tá rolando um rumor de que a Princesa e o Sapo, que tá, aparentemente tem um live action sendo feito. A Disney quer a Lupita Nyong'o no papel principal. Que quer fazer uma versão um pouco mais velha da personagem. E assim, Lupita é uma atriz muito foda, incrível, maravilhosa, talentosíssima. E eu não queria ver ela presa nesses live action bosta da Disney. Espero que seja só um rumor, que isso não aconteça, ou se for real, que ela não aceite o papel, porque ela merece mais, né? Vamos ser honestos.
Sim, mas assim, eu acho que também não é difícil. A Lupita já, por exemplo, está dentro do MCU, então imaginar ela na Disney não é difícil. Mas eu também não gostaria, acho ela uma excelente atriz. E eu não sou dos maiores fãs, apesar de ser acusado injustamente, diga-se de passagem, de dar um 8 pro live action de Rei Leão
Imperdoável.
no site. Não, não. 8 é uma nota justa.
Imperdoável.
8 é uma nota justa.
Se no máximo, no máximo, forçando assim uma barra de 15 km de comprimento, nota 6, tá ligado? Forçando muito ainda.
Não, não. Nota 8 é uma nota justa, mas também já abri mão faz muito tempo dos live actions da Disney. Eu realmente não lembro. O Rei Leão é do quê? De 2019, Charlie?
Isso.
Aladdin é de 19 também?
Também.
Também Dumbo também?
É, também.
Então, de 2020 pra frente, eu não vi mais nenhum live action.
Teve os live action do Disney Plus que conseguem o feito de serem piores que os do cinema. Teve aquele Pinóquio horroroso do Robert Zemeckis, o Adame Vagabundo, né? E a gente tem um podcast comentando os live actions aqui no canal.
O Avast gostou desse Pinóquio?
Não, nem o Pinóquio aparentemente é o filme favorito da vida do Avast, o desenho, né? Nem o Avast conseguiu defender esse filme. Cara, tem uma cena onde o Pinóquio literalmente fica no chão, assim, olhando um pedaço de cocô de CGI. Isso é uma cena real, né?
Arte, o nome disso é arte.
Ele tava vendo os filmes do Paul W.S. Anderson, né?
Por falar nisso, rumores, já que você citou o gênio, estou confiante. Como que eu posso dizer? Baixou alguma coisa aqui que me diz que nós estamos gravando pauta quente 5, que no pauta 7, no pauta quente 7, estaremos comentando,
77.
no pauta quente 7, estaremos comentando sobre o maior trailer de 2023 e de, obviamente, o maior filme de 2023. In The Lost Lands. Me cobrem.
Eu acho que esse filme vai ser descartado, provavelmente, os caras, que nem o filme da Batgirl, porque, né, que não tem como esse filme fazer algum sucesso. Mas com.
Você vai ver que esse filme ele será a surpresa do ano em termos de sucesso. Ele vai chegar ali na casa dos 400, 500 milhões de bilheteria. O público vai amar. Vai ser um filme que vai trazer de volta a alegria das pessoas em irem no cinema. Depois de tantos flops nesse ano, tô confiante, Charlie, nós vamos vencer.
Continuando as notícias dos live actions, infelizmente, aparentemente, o Taron Egerton e a Ariana Grande são realmente os favoritos para estrelar o live action de Hércules, né? Para interpretar o Hércules e Megara. Assim, esse live action do Hércules é outro que tá fadado à destruição, porque vai ser dirigido pelo Guy Ritchie, produzido pelos irmãos Russo. E, segundo os irmãos Russo, ele vai se inspirar muito na geração do TikTok. O que isso quer dizer?
Nossa, que legal.
O que isso quer dizer? Ninguém sabe, né? Então, uma pena esse live action tá sendo feito. E o que me pegou muito de surpresa é um rumor de que o Chris Pratt e o Tom Holland vão dublar os personagens Jack e Dexter no filme feito pela Sony Pictures, dirigido pelo diretor do Venom e Uncharted, o Ruben Fleischer, que é uma adaptação do jogo da Sony. Então, eu não conheço nada desse jogo. Eu lembro de ver, tipo, capinha dele nas feirinhas quando era criança. Eu nunca joguei.
Charlie, curioso você citar esse diretor e você não citar. Você cita dois filmes ruins dele, mas você não citou Zumbilândia, que é
É
legal.
muito legal, mas assim, os dois filmes mais famosos e recentes do cara é Uncharted e Venom, porra.
Sim, mas Zumbilândia é
É
bom.
o único filme bom dele, né? O resto é tudo ruim.
Eu não sei, eu só lembro desses três filmes, sem pensar muito. Eu não lembro qual filme mais ele dirigiu.
Ele fez o Zumbilândia 2, que é bom também.
Não, não, sim, Zumbilândia, mas o um é bem melhor.
É, sim.
Tirando o Zumbilândia, Venom e Uncharted, eu não lembro de cabeça outro filme que ele dirigiu.
Ele tem um filme com o Tom Hardy, eu acho que é com o Tom Hardy e com a Jessica Chastain, tem um elenco grande e meio de máfia, assim, só que falam que é muito ruim, então, né, whatever. Mas você jogou esse jogo e você tem, mais uma vez, se animado pra ver o Chris Pratt e o Tom Holland juntos dublando personagens? Parece que Hollywood só conhece esses dois atores, né? Os dois juntos fizeram aquele filme da Pixar,
É,
os dois
eu
irmãos.
não vi. Não, e a última vez que eu vi o Tom Holland dublando algo foi em Dolittle, então péssimas lembranças.
Bom, depois desses rumores lamentáveis, falado as notícias rapidinhas, a série Periféricos da Amazon Prime, uma série estrelada pela Chloe Grace Moretz, e ela era feita pela Lizzo Joy, a mesma showrunner de Westworld. A série tinha sido renovada uma segunda temporada e hoje a Amazon anunciou que eles voltaram atrás e cancelaram a série, uma pena. Inclusive o elenco e os produtores vieram pro Brasil, pra uma Comic Con, se não me engano. Uma pena porque, pô, vai virar uma moda agora eles voltarem atrás e cancelarem séries renovadas. A HBO já fez isso, a Amazon fez isso, Netflix fez isso. Então é uma tendência, infelizmente, no mercado. Slime Rancher, que é um jogo bem bacaninha de. Onde você tem um rancho de slimes, né? Como o nome diz. Que é um sandbox, onde você cria vários slimes. Cara, é um jogo muito maneiro. Vai ganhar um filme. Se for animação, eu acho que pode ser legal, mas live action, eu imagino que vai virar uma tosqueira. Então, tá em estágio inicial de desenvolvimento, mas é um jogo muito bacana, recomendo. Filme, sei lá, que vai sair isso. Rebel Moon, filme do Zack Snyder. Vai ganhar um trailer semana que vem, ou seja, semana que vem a gente volta pra comentar o trailer. E ganhou um banner também, né? Zero, assim, desculpa pra quem errou, mas eu tenho zero expectativa. O filme do Zack Snyder, eu botei minhas últimas fichas nele no filme de zumbi na Netflix, que eu tô animado, e o filme é uma bosta. Então.
Mas você botava fichas nesse filme?
O trailer era mó legal, o Snyder meio que livre, né? Com ele voltando às origens dele de filme zumbi. E, pô, pode ser legal, aí não, o filme é horroroso.
Nossa, eu não tinha expectativa nenhuma. Eu acho que eu até odiei o filme menos do que você, mas não tinha expectativa nenhuma, não, confesso.
Eu não tinha também. Eu tinha, mas eu acabei odiando e tenho pra esse filme eu tenho zero expectativa. E saíram as primeiras imagens da quinta temporada de Fargo, uma das minhas séries favoritas da vida. Bruce Springsteen nunca viu, o que é um erro, porque Fargo é uma série que tem a cara dele, ele que ama esse tipo de série, assim, de mistério, de crime, ele ia amar Fargo, é uma série incrível. E tá aí as imagens com o John Hamm, a tempo, né? A série vai voltar no mês que vem. Pena só que no Brasil parece que não sai nunca, né? Nem a quarta temporada saiu, eu quero assistir, mas era pra ter saído no Star Plus, mas até hoje nunca saiu. Tomara que com a quinta eles liberem a série no Star Plus pra poder assistir a quarta e ver essa quinta, que eu tô bem ansioso.
No dia que você assistir Dark, eu assisto Fargo, Charlie. É, a promessa é essa.
Eu não sei o que é Dark, então isso nunca vai acontecer.
É, pois é. Você não sabe o que está perdendo. Melhor série da história.
É da história da última semana, só se for.
Repito.
E pra finalizar, o Vingador Tóxico, o reboot que tá sendo feito, estrelado pelo Peter Dinklage e o Jacob Tremblay, ganhou a primeira imagem e um pôster. Então, esse filme tem um elenco muito bom. Tem o Elijah Wood, o Kevin Bacon, a Tayona Harris, Paris, alguma coisa assim. A menina lá do Zola e da Voz Suprema do Blues. Então, estou curioso pra esse filme. O diretor é um diretor meio interessante. Então, a imagem parece estar bacana. Eu nunca vi o Vingador Tóxico original. É o filme da Troma. É um filme clichêra. Esse parece que vai ser uma pegada um pouquinho mais séria, mas estou curioso.
Eu tô curioso também e não sei se minha memória não me trair. Fazia um tempinho que eu não via nada com o Jacob Tremblay. Ele que surgiu também o Quarto de Jack, depois fez aquela Aberração do Demolidor, fez aquele filme Wonderful com a Julia Roberts e o Owen Wilson. Então foi com o Owen Wilson, não lembro.
Isso. Ah, ele fez Doutor Sono, ele dubla o Robin lá, o Damian Wayne da série da Arlequina. E tá no live action da Pequena Sereia.
É, da série da Arlequina eu não vi. Da Pequena Sereia eu não vi. Mas o Pequena Sereia ele dubla ou ele.
Nossa, ele dubla o linguado amaldiçoado, o peixe realista lá.
É, eu não assisti a Pequena Sereia. A última coisa que eu vi com ele foi o Doutor Sono, então. Que eu assisti pra gente fazer o podcast do Stephen King.
Ele fez também o Good Boys, que é uma comédia mais 18 bem legal. Que saiu acho que em 2000 e... 9, eu acho, por aí. Produzido pelo Seth Rogen. Então, é verdade. Ele não faz mais tanto. Hoje ele tá focando muito em animação, né? Pô, ele dublou o Luca, porra, do Pixar.
Ah, o Luca, claro, grande amigo Luca.
É que você não tem cultura, né, Bruce? Aí é difícil ter um colega de equipe que não vê as coisas, né?
É, nossa, ai, meu Deus. Você sabe, você sabe, você sabe, você sabe, você sabe E há algum tempo eu fui largando a questão das animações, você sabe. Você faz isso só para me irritar, não é possível, só para irritar o Brucinho que.
Eu tô só expondo o cara que tem um site nerd e não vê nada. É impressionante. Tô ficando, pô, o cérebro dele virou massinha. Pô, deve ser Anderson transformou o cérebro dele em massinha já. O cara não assiste nada, só fica vendo os mesmos três filmes ruins do Resident Evil. Aí é foda, né? E depois dessa série de verdades que eu joguei na cara do meu amigo Brucinho, vamos acabar o podcast e encerrar o programa. Muito legal, obrigado Bruce por ter participado, apesar de você estar sempre mentindo e, né, não cumprindo com as expectativas gerais das pessoas. Mas muito obrigado por ter participado do programa comigo. Agradeço a todo mundo que viu até agora. Deixa o like, se inscreve no canal, segue a gente no Fórum Nerd. A gente está produzindo conteúdo muito legal.
Bom, pessoal, obrigado aí por acompanharem mais um episódio, por acompanharem todos os pautaquentes anteriores, o Não É Uma Cópia e todos os outros conteúdos do Fórum Nerd. Peço desculpa por mais uma vez o Charlie, inconveniente, mal educado, mau caráter, aqui me atacando. Eu não ataquei ele nenhuma vez nesse episódio. Eu estou super bonzinho, super quietinho, super comedido, super centrado. Elogiei ele, falei que ele é muito fã de Godzilla. Pra quem não sabe, ele compra vários bonequinhos do Godzilla. Ele que, quando teve o encontro do Fornerd, foi com uma camiseta do Godzilla. Ele é fã número um e não assume isso. Mas hoje ele falou um pouquinho, vocês viram. O personagem dele já ninguém cai mais, né? Mas apesar de tudo isso, muito obrigado, Charlie. Programa muito bom. Lembrando, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, essa semana tem Pauta Quente, tem Não É Uma Cópia também. Fiquem atentos, a gente vai lançar aí um episódio sobre Zoro Azul, mais um novo lançamento da DC. Fiquem atentos, ouça, se inscreva em nosso canal, nos sigam nas redes sociais, acesse o nosso site que tem muita coisa boa vindo por aí.
Bom, depois dessas mentiras, então, mais uma vez agradeço ao Bruce, agradeço você que veio até agora. É isso, até a próxima semana. Um beijo, um queijo e.
Tchau,
Tchau, tchau!
tchau. Tchau.